Bem-fazejos, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui, host também do podcast Minuto de Silêncio, que é um podcast de humor, enquanto esse aqui é um podcast de teoria de humor. Você pode acessar os dois lá em minutodesilencio.com. Sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema e professor de humor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ESPM, todos aqui no Rio de Janeiro. E por isso, eu quero muito estender esse curso para outras cidades, para outros estados, até para outros países, por que não, fazendo uma versão online dele. Então, se você tem interesse em fazer esse curso online comigo, claro que vai ser pago, né? Porque vai ser um curso mais completo. Inclusive, os alunos do Rio de Janeiro podem fazer também, porque ele vai ser mais barato do que os cursos oferecidos por essas instituições, porque a gente não vai ter a instituição no meio, né? E ela acaba também recebendo uma parte do valor. Então vai ser um valor que vai vir direto a mim, mas para manter o curso de humor e pagar a minha hora aula mesmo, né? Não vai ser para eu ficar rico, porque ninguém fica rico no Brasil dando aula. Então vocês podem entrar em contato comigo, dizendo que tem interesse no curso, pelo SoundCloud do curso de humor, podem entrar em contato comigo pelo Twitter, me procurar aí no Facebook, mas manda uma mensagem se identificando, porque senão eu não vou saber qual o seu interesse. Você pode entrar em contato também pelo e-mail do Minuto de Silêncio, que é o minutosilencio@gmail.com, sem o D, não é Minuto de Silêncio, é Minuto Silêncio. Você pode entrar em contato comigo também no WhatsApp do Minuto de Silêncio, que é o 21, né, Rio de Janeiro, 97589-6564. Vamos ao tema de hoje, então. Eu, particularmente, não sei o que vocês acham, mas eu, Vinícius Antunes, Cacofonias, eu amo imitação. Desde quando eu era pequeno, eu tenho isso muito vivo na minha memória. Eu e meu primo, Arthur, particularmente, a gente brincava muito de imitar, de gravar rádio, coisa desse tipo. E eu, até hoje, ainda sou fã de imitação. Então, o tema hoje, que é um tema que está muito atrelado ao humor, é imitação. A primeira coisa a perguntar sobre imitação, e a gente começar a pensar aqui esse tema, é toda imitação engraçada. Então vamos lá, vamos explicar isso. Na imitação, logo de cara, se você está olhando para o imitador, ela trabalha com duas ferramentas de humor, que é a quebra de expectativa, porque você espera uma voz sair da pessoa e sai outra voz. Você está vendo ali o Ed Gama e sai a voz do Faustão, então isso já é uma quebra de expectativa do cacete. Que isso, o Ed Gama falando igual o Faustão? E a outra ferramenta de humor é a associação, pois você está associando uma voz de uma pessoa a outra pessoa que não tem nada a ver com aquela. Então, mesmo quando a imitação não pretende ser engraçada, pode ser uma imitação séria, né? Eu posso estar fazendo uma atuação séria e tentando imitar ou incorporar, entre aspas, aí, um personagem, ela pode ficar engraçada por causa dessas duas ferramentas. Então, sempre tem o risco da imitação ficar engraçada, embora nem sempre ela precise ser. Além disso, quando o imitador é um humorista, ele vai tentar colocar outras ferramentas de humor nessa imitação. O exagero, por exemplo, é muito frequente. O cara não só imita, ele faz uma caricatura de quem ele está imitando. Né? A repetição, o cara repete os bordões do personagem exaustivamente, isso se torna mais engraçado, e por aí vai. Então, a imitação, ela tem uma facilidade, sim, de ser engraçada, quando bem feita, e quando mal feita, de ser engraçada pelo constrangimento. Né? Mas não é isso que a gente quer, no caso, nessa aula. O trabalho do imitador, ele é bastante ingrato, né? Pois alguns grupos de humoristas não veem a imitação como algo muito bom. Por exemplo, tem comediante de stand-up que diz que se você imita, não é stand-up. Porque o stand-up não é fazer personagem, não é ficar fazendo vozes, usando outros recursos. É só fala e texto. Isso é a galera mais tradicional do stand-up, né? Então, qual a estratégia para você que é um imitador trabalhar dentro de stand-up? A sua piada, ela não pode ser a imitação por si só. A imitação pura e simples não condiz com o stand-up. Mas no stand-up, o imitador pode ter um texto desenvolvido e a imitação é um bônus. Ela é uma capacidade sua de entregar melhor a piada. Então, você não vai ali no palco só para imitar. Mas você está contando uma história e coloca uma voz nessa história, não tem problema nenhum. Porque não é pura e simplesmente um show de imitação. Você está usando um talento seu no desenvolvimento de uma piada, como setup de uma piada, ou mesmo para fortalecer o punch da sua piada. Já no sketch, o ator que imita, ele ficou um pouco associado ao velho, né? Com programas como A Praça é Nossa, que teve muitos imitadores, o Zorra Total, que na última versão, por exemplo, tinha o Felipe Pontes, que imitava o Tony Ramos, o Luciano Huck. Mas isso, de certa forma, também é uma balela, porque o Tá No Ar tem imitação, O Zorra atual tem imitação. O Adnet cansa de fazer o Silvio Santos. No Zorro, o Fernando Caruso imita o Temer, travestido, inclusive, né? E são programas considerados modernos, que modernizaram o humor na televisão. Então, acho que não é a imitação que faz a cena ficar nova ou velha, mas a forma como se utiliza a imitação. O tipo de caracterização, o roteiro que está sendo seguido. Porque, por exemplo, Felipe Pontes, como imitava no Zorra Total, ele simplesmente imitava o Luciano Huck, do nada, não tinha uma proposta. Ele estava ali e entrava imitando o Luciano Huck. E cadê a piada textual? A piada ficava só no fato de você achar engraçado ele imitar. Então vamos lá. Eu falei pra vocês que eu sou apaixonado por imitação, né? Desde que eu vi a Loucademia de Polícia, provavelmente algum dos ouvintes também já passou por isso, né? Tinha aquele policial negro que era interpretado pelo Michael Winslow, que ele imitava tudo, sirene, guitarra, metralhadora. Eu achava aquilo fantástico, né? E sempre tentei imitar coisas. E aí eu notei que pra imitar alguma coisa, você tem que deixar de fazer 500 mil outras coisas. Porque imitar exige uma dedicação absurda. Ela não é uns dons. Ah, nasci imitando. Claro que há limites físicos, né? Tem sons que algumas pessoas têm dificuldade mais de produzir. Por exemplo, fui professor de espanhol. Eu tinha alunos que não conseguiam falar o R. R. Eles não conseguiam emitir esse som. Ele só conseguiu R. R. Gutural. Então, ele precisaria de um fonoaudiólogo, de treino, esse tipo de coisa. Então, tem um limite físico, de fato. Mas, além disso, imitar é você ficar o dia inteiro assistindo uma pessoa falar, é anotar. Eu tenho um grande amigo no Zorra, que também se amarra em imitação, gravou aqui o curso de humor comigo, o episódio Bordão, que é o Haroldo Mourão. Ele fica com um papel em frente à TV, anotando frases de atores que ele quer imitar. E ele fica voltando, né, a cena, voltando e assistindo o tempo inteiro. Então eu acho isso sensacional, mas infelizmente eu não tenho tempo para fazer isso hoje em dia. Então essas sacadas, esse trabalho do imitador, esse suor do imitador, muitas vezes é menosprezado, porque coloca, ah, ele teve uma luz divina e ele imita. Como se fosse um grande dom, assim, e o cara não sua. Para ele, super fácil, e não é assim. Bom, mas como eu disse, eu não sou imitador. Eu vou trazer alguém aqui que entenda de fato do assunto, né? Uma pessoa que eu sou fã, que é o Ed Gama, que vai falar muito melhor de imitação pra gente. Então vamos lá pro papo do Ed Gama, que tá chegando aqui no estúdio do Minuto Silêncio. Hoje eu tô aqui com o grande Ed Gama. Fala, Ed, dá um oi aí pra esses alunos.
E aí, galera, prazer estar aqui, valeu pelo convite. Cacofonias!
É o seguinte, a nossa aula de hoje é sobre imitação, mas antes da gente entrar no assunto imitação, de fato, não sei se eu escolhi o convidado certo, sabe imitar alguma coisa?
eu imito uma galera aqui.
Antes de falar de imitação, cara, os alunos sempre têm curiosidade, porque tem muita gente que tá começando a trabalhar com humor, assim, ou ainda nem trabalha, só em trabalhar com humor. Aí eu sempre peço pro convidado falar assim, qual foi esse pulo do gato? Porque às vezes o cara tá lá, porra, é isso que eu tenho que fazer. Como é que foi isso?
Então, cara, eu acho que o que meio que ligou a chave para eu começar a fazer humor foi justamente a imitação. Porque imagina, eu morava em Maceió, eu não tinha acesso, não existia. Hoje a galera consegue ouvir aqui essa aula, a galera consegue ter acesso a um curso de humor, mas você imagina morando em Maceió 10 anos atrás sem ter o que seguir para poder seguir no caminho do humor. Aí eu me atenei que quando eu fazia imitações, quando eu imitava meus professores, como eu imitava meus amigos, eu conseguia ter um pouco de evidência. Então foi meio que autodidata para eu imaginar que eu podia seguir aquele caminho. E aí eu migrei dos amigos para as personalidades. Aí eu comecei a imitar aquelas imitações que todo mundo faz, tipo Silvio Santos, Lula e tal. E eu percebi que, opa, aqui é o caminho, acho que é aqui que eu vou seguir.
Qual foi a primeira imitação assim que tu fez? Tu lembra, cara? De
primeiro
famoso?
De famoso? Acho que foi o presidente Lula. Acho
que... É mais fácil? Tem uma coisa assim, tem pessoas que são mais fáceis?
É, tem gente que é mais fácil, porque, por exemplo, Lula, eu faço um drivezinho na garganta.
Quer fazer isso aqui? Quando você faz isso aqui, você tá dando um drive na garganta. Uhum. Então eu só fazia isso aqui e depois aí eu começava a analisar esteticamente as coisas que ele falava, o jeito que ele falava, o sotaque. E tem palavras que ele fala muito rápido e às vezes ele, por ser de Recife, ele puxa um sotaque um pouco mais forte no S.
Então era só você... Eu chegava no tom e aí depois eu aperfeiçoava as coisas do jeito que ele falava. E tem gente que tem um tom, um timbre de voz mais parecido, então é mais fácil de você imitar. Às vezes um timbre de voz mais comum, mais acessível a todo mundo.
É, porque tem uma coisa assim, eu sempre adorei imitação, né? Eu, quando era pequeno, pô, como eu gosto de podcast, né? Sempre teve essa coisa de brincar de fazer humor, né? Então a gente ficava gravando lá com os amigos, essa parada de ficar gravando, ficar se ouvindo. E, cara, rádio, antigamente, humor, sempre tinha um imitador. Então, sempre tinha essa figura do imitador, assim, porra, excelente, esse cara faz tudo que quiser, cara. Esse cara pode ser quem ele quiser, isso. Só que, assim, quando você ouve, às vezes você tem a ilusão que imita também, né? Eu tinha muito isso, brincando, faz assim qualquer coisa, já acha que, porra, tá igual o Lula. Como é que você percebeu que era diferente? Porque, assim, entre imitar os amigos e a galera da turma achar engraçado, e ser um imitador de fato, que pô, vai no Faustão, igual você foi, ganhou o concurso e tal. Tem uma diferença. Quando é que você pensou assim, eu não só imito, eu imito pra caraca?
Cara, na verdade, aconteceu de outra forma. Eu busquei imitar bem, entendeu? Eu sempre gostei também, sempre ouvi muito rádio, sempre fui muito fã do Tom Cavalcante, do Shaolin, que são excelentes imitadores. Então eu pensava assim, caralho, eu quero ser isso aí. Então, eu estudava a imitação. Mas, e você estudar a imitação, você ser meio retardado, porque você ouvir e ficar repetindo, ouvir e ficar repetindo, ouvir e ficar repetindo. E como você disse, o ouvido da gente é meio cruel, porque a nossa voz a gente só conhece... Por isso que muita gente tem aquele problema quando fala pela primeira vez no microfone, ou quando grava um áudio no WhatsApp, aí ouve o áudio e fala, porra, minha voz é horrível. Porque a gente não ouve a nossa voz de verdade, a gente ouve o que ecoa no nosso crânio. Então, muitas vezes, a gente é traído pelo ouvido. Eu já fui traído diversas vezes. E aí eu ficava que nem um retardado gravando as minhas vozes, tentando repetir e tentando ouvir a mesma coisa que eu ouvia quando o cara que eu estava tentando imitar imitava. Então, às vezes, na minha cabeça, a imitação não parece com o que a galera ouve, só que parece com o que eu ouço, entendeu? Eu busco um jeito de ouvir o Faustão, por exemplo, que eu gosto de imitar pra caralho. Eu ouço o que o Faustão fala e aí eu tento imitar do jeito que ele fala. E aí, às vezes, pra mim, não parece igual. Não sei se tá dando pra entender
isso. Tô entendendo.
Eu não ouço igual o que eu ouço o Faustão, mas eu ouço o que as pessoas vão ouvir pra parecer com o Faustão, entendeu? Porque é meio que um trabalho meio maluco, assim. Mas...
Cara, é que é muito maneiro que muda, assim, a nossa visão, né? Com nossa concepção sobre imitação. Porque muita gente acha, e te perguntei isso até de propósito, assim, pra saber o que você achava pelo seu discurso, dá pra pescar, que imitação é só um dom. O cara nasce imitando e foda-se, não precisa estudar mais nada. O cara é imitador, pronto. Ele é um dom, ele é abençoado. E, pô, pelo visto que tu tá falando, tem esse exercício, tem trabalho, de fato, de ficar ouvindo. E qual é a dica, assim, se o cara acha que pode imitar, o que ele deve fazer, assim?
Então, a primeira coisa é você tem que primeiro desapegar de você se sentir uma pessoa normal. Porque você tem que ser completamente anormal. Porque eu lembro agora, puxando na memória, quando o meu processo para imitar o Faustão, eu acho que eu demorei um ano e meio para poder chegar na voz que eu queria. E todo domingo eu repetia tudo que o Faustão falava. Eu passava o domingo inteiro assistindo o Domingão do Faustão e repetindo. Então ele mandava um brincadeira. E eu, brincadeira! Olha aí essa super fera! Olha aí essa super fera! Você, a partir de agora! Então, ficava nesse exercício todos os domingos. Caraca. Aí, eu primeiro encontrei a voz, encontrei o timbre. Você encontrar o timbre não quer dizer nada, quer dizer que você só chegou no timbre que o Faustão usa. Então, a partir daquele momento, você tem... É como se você usasse uma argila e você encontrar a argila perfeita para fazer um barro, é você encontrar o timbre do cara. A partir do momento que você encontra o timbre do cara, você vai dando as diferentes tonalidades na sua voz para poder chegar na voz do cara. Então... O meu guia sempre é escolher uma palavra, escolher uma expressão que o cara usa muito. Faustão usa muito brincadeira. Uhum. Então eu insistia no brincadeira, 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 até conseguir chegar no... Porra, cheguei no brincadeira, então agora eu vou tirar isso daqui. Aí primeiro você só consegue imitar os bordões. Então você só fica no brincadeira, ô louco bicho, a partir de agora. E aí você vai... Aí você vai, daí você vai costurando uma frase. Mas primeiro sua frase vai sair sempre gritada, não vai sair. Então, as primeiras frases que eu falava do Faustão era só... Brincadeira, meu, olha aí essa super fera! Era só isso. Uhum. Aí depois eu comecei, porra, peraí, agora eu tô... Já cheguei na voz, já cheguei nos trejeitos, agora eu vou voltar, prestar atenção nas nuances e prestar atenção no jeito que ele fala. Então, eu só falava gritado. Eu disse, porra, mas o Faustão não fala assim. O Faustão não grita o tempo inteiro. Então, eu preciso agora buscar as nuances do jeito que ele fala. Então, eu comecei a prestar... Aí já é um trabalho mais de percepção. Eu já tenho o timbre, agora eu vou perceber como é que ele fala. Então, o Faustão alterna muitos momentos gritados com momentos falados de forma incisiva. Então, ele tá lá. Brincadeira, meu! A partir de agora, você vai ver essa super fera. Ele tem esse rangido no final da voz, ele tem essa baixada. Às vezes, quando ele tá fazendo a videocassetada, na verdade,
Ele manda um: você vai ver agora esse pentelho. Que é, na verdade, o pentelhão do Faustão.
Ele tem essa... Então, é tudo observação. Você acha primeiro o timbre, depois você traz para os bordões, depois você traz para as nuances, você presta atenção nas nuances e depois você consegue igualar o jeito do que você fala com o jeito que o cara fala.
Cara, isso é muito maneiro, porque eu vejo assim, existem os imitadores, né, que são medianos, né, porque eu não tô falando nem dos ruins, igual eu brincava no Rádio Nova, tô falando dos medianos. Que tu vê que os caras, pô, tem uma parada parecida, mas eles não conseguem falar uma frase. Eles ficam naquele, né, aquela imitação. Eu tenho uma expressão, acho que foi você que falou uma vez, que é o imitador Pokémon, que ele só fala...
O nome, né?
Também não é esse, não. Aquele que fica assim, oi, eu sou o Silvio Santos, eu sou
isso. Eu sou o Silvio Santos, mas eu sou o Silvio Santos.
Não é isso. É aquele cara que já tá um pouco além. Ele consegue falar os bordões. Mas ele, se ele for falar, ah, vou pegar uma água na geladeira, ele não consegue.
Não
porque
consegue.
O Faustão não fala essa frase na televisão.
Exato.
Você já não, você já tá além. Você consegue falar coisas do cotidiano com a voz do Faustão.
Isso.
Como é que você fala? Porque, pô, como é que você fala coisas que você nunca viu o Faustão falando, assim? Tem um macete aí.
Mas o macete é tipo, aí é um trabalho de construção de personagem. É foda. Entendi. Falar isso.
Porque
mas...
o Faustão já transcendeu o próprio Faustão da televisão, já o Faustão.
Exato.
Do Ed.
Exatamente.
Que é diferente do Faustão do...
Pedro Manso.
Do Pedro Manso e tal. Isso que é o maneiro, né? E você já se apoderou do Faustão.
Sim, me apoderei. Aí, mais um processo de imaginação. Como é que o Faustão pediria um copo d'água? Então, imagina o Faustão aqui gravando com você, ele tá com sede e fala:
Super Vinícius, eu queria agora, Pentelho, um copo d'água, porque eu tô morrendo de sede aqui. O Pentelho, desde as 7 horas da manhã, não me oferece um biscoito ou um copo d'água.
Então você meio que imagina, porque é o tipo de coisa
que o Faustão... O que é maneiro é que é muito mais Faustão do que Faustão, porque o Faustão em casa, provavelmente ele não deve
fala
falar,
assim.
Ô Pentelho, então já é mais Faustão que o Faustão, porque
exatamente.
O Faustão é um personagem. Isso que é foda, né, cara? E aí tem essa histórico da imitação, né, que é o seguinte, eu acho que a imitação nos anos 80, 90, posso estar falando uma grande merda, ela era muito mais centrada, assim, no retrato do cara. Eu tenho essa impressão, vendo vídeos. Hoje em dia, cara, o cara não só tem que imitar, ele tem que fazer um show com a imitação. Ele tem que fazer o Faustão. E o Faustão ajudou também nesse
tipo de coisa.
É o Faustão cagando, o Faustão dando cambalhota. Aí vem o pânico que faz o cara ter que ser surtado. Não basta você ser o Faustão, tem que fazer ser o Faustão psicodélico que
sim.
O Ceará fazia. Então,
sim.
Mudou muito a imitação?
Cara, mudou muito. Como tudo no... A evolução do humor é muito sensacional. Há anos atrás, você tinha que fazer humor sem falar. Uhum. Aí depois você começou a fazer humor falando. E aí depois você inventou o seu artigo da imitação. Sempre existiu, mas o artigo da imitação vocal é uma coisa que não é tão antiga assim. Então, a partir daquele momento, quando as pessoas descobrem o viés do humor, todo mundo tende a tentar fazer. Então, todo mundo tem um amigo que faz imitação, todo mundo tem um amigo que sabe imitar. E aí você tem que buscar um diferencial para tentar não concorrer com esse cara. Você tem que ser diferente desse cara. E aí, o que é que aconteceu? Dos anos 80, dos anos 70, principalmente, para cá, quando existia até no próprio Domingão do Faustão, o Tatá e o Escova.
Uhum.
Não sei se você lembra lá. No Domingão do Faustão, não. No Perdidos da Noite.
Sim.
Eles faziam imitação. Mas eles eram pioneiros. Pouca gente fazia, e pouca gente fazia do jeito que eles faziam. Só que a partir do momento que você faz, você abre a vertente de que eu não vou mais imitar a personalidade, eu vou imitar a imitação.
Uhum.
Então, você vê muita gente que imita o meu Faustão,
sim.
Tem muita gente que imita o Jô Soares do Carioca, tem muita gente que imita o Silvio Santos do Ceará, do
sim.
Pânico. Então, quando você abre um precedente, as pessoas começam a imitar aquele precedente. Então, o que diferenciou? Os imitadores, os reais imitadores, os caras que descobrem a voz a partir do zero, eles tiveram que buscar diferenciações para poder não concorrer com os caras que imitavam eles. Porque se o cara tem um talento, principalmente um talento musical, de achar o tom, de achar o timbre, o cara facilmente vai conseguir chegar naquela voz ali. Mas o que é que eu vou poder fazer de diferente? E aí que começou a existir isso, de você colocar o cara em situações, de você colocar, conseguir criar um personagem em cima da imitação. E aí é o que diferencia esses casos que eu falei. O Carioca, quando ele criou o Jô, a imitação do Jô, que é fantástica, ele criou todo um universo pro Jô. Então, ele tinha o bracinho do Jô,
uhum.
ele vivia o Jô Soares. Então, além da imitação, existe um processo de construção de personagem.
Cara, isso é muito maneiro, né? Porque eu vejo, assim, que tem pessoas que você não acredita que elas possam ser imitadas, né? Eu acho que até o Pedro Manso fazer, um pouco antes, eu não tinha visto muitos Faustão. Você é que tinha visto Faustão. Até o Ceará fazer o Jô, a gente quase não tinha visto o Jô. E a gente pensa assim, ah, ninguém imita esse cara, deve ser muito difícil imitar, não dá pra imitar. Por exemplo, o Chico Buarque é um cara que eu pouquíssimas vezes vejo alguém imitando bem o Chico Buarque. O cara... E tu vê que é possível assim, mas ninguém fez assim. Pá. E quando vem, cara, muda. É o que você falou, abre o portal e começa a mudar as
imitações,
né, cara?
Aí as pessoas... Porque é tudo um processo de você martelar em cima daquela parada. Se você acha o timbre... O timbre do Chico Buarque é até tranquilo. Você falou aqui, acho que... Eu tava à toa na vida, meu... É uma coisa que... Pronto, eu encontrei o timbre dele aqui. Aí, a partir de agora, eu trabalho em cima desse timbre até poder chegar no cara. Mas
é uma pessoa que não tem muitos jargões, muitos bordões...
Exatamente.
Muitos
aí é mais difícil.
Aí fica
difícil. Porque a maioria da galera usa técnica de imitação para imitar os bordões. Então, sempre que você vê alguém imitando o Silvio Santos, a primeira coisa que o cara vai falar é... Ô, Silvio Santos, fala ou não fala? Vá, oi! O cara vai no jargão do cara. E quando o cara não tem jargão, é muito difícil. Uh-huh. Entendeu? Aí, por isso que geralmente existem pessoas que não têm... Não tem muita não são facilmente imitáveis, mas que existe a possibilidade de você imitar se você conseguir achar o timbre, achar todo aquele processinho do começo.
Isso são os louros e os luxos da imitação. Mas eu percebo também que hoje em dia, com essa mudança no humor, né, que a gente falou, tal, existe uma certa discriminação com a imitação. Eu vejo assim, porque eu sou um cara que gosta muito de imitação. E, cara, me amarro ver coisas de imitação. Mas eu sinto que em alguns lugares a pessoa fica... Ah, não, imitação é coisa velha. Todo mundo já fez imitação. Lá viu o Silvio Santos de novo. Isso parece... Lembra o Humor Velho. Lembra um pouco Zorra Total, Pra Ser Nossa, tal. Tinha o Felipe Pontes, que imitava muito bem também. Então, assim... O que acontece que se criou esses mitos, assim?
Cara,
tu percebe isso no dia a dia?
Eu percebo. Mas a maior prova de que isso é mito... É quando você vê o Pânico, que é um programa que a faixa etária de audiência do Pânico é novíssima, e eles fazem sucesso fazendo imitações.
Sim.
Ele tem um programa que imita o Masterchef, que imita o Silvio Santos, imita o Gugu, imita o Faustão.
Quer ver uma parada que eu acho bizarra? Dentro da própria Globo, eu ouço muita crítica assim à imitação. Aí, não, bom, eu tá no ar. Tu pega o Tá No Ar, tem o Ednei imitando o Silvio Santos.
Exatamente.
Cantando. É muito contraditório, não tem sentido nenhum.
Eu mesmo, quando fui no Faustão, eu ganhei quem chega lá fazendo imitação.
Então as pessoas têm uma coisa assim, porque eu acho que eles associam também aquele imitador, não ao bom imitador, sabe, que tá renovando a imitação. Acho que muita gente associa a imitação ainda o cara fazendo velho Silvio Santos lá de trás. Isso que é o problema, né? Eu acho que falta também conhecimento para as pessoas perceberem que a imitação vai muito além disso, né?
E, cara, você tem que... Quando você busca se diferenciar, você começa a criar coisas. Eu criei uma coisa que eu botei o nome de imitação pica-pau maluco.
Uhum.
Porque tem aquele pica-pau que a gente conhece, tem aquele pica-pau maluco, que era aquele mal desenhado, meio gordo, sei lá. Você imagina uma imitação que não parece tanto, mas que você desvirtua ela, uhum, e aí você coloca a voz daquela imitação numa situação... meio maluca. Como eu costumo fazer, por exemplo, com a Maria Bethânia.
Sim.
E aí eu sempre pensei assim, porra, eu vou colocar a Maria Bethânia numa situação... O público jovem hoje conhece muito pouco da Maria Bethânia. Mas como é que eu posso... Mas todo mundo tem na cabeça como é a voz da Maria Bethânia. Então, uhum, como é que eu posso atingir esse público jovem, que é um público que eu quero atingir, que é um público de internet, e usando a minha imitação da Maria Bethânia, que é a imitação que tá, entre aspas, ultrapassada.
É, que de certa forma, muito que tu faz lá com o Marcos Castro, né? Que são os cantores cantando músicas de videogame e tal.
E aí eu faço no meu show a Maria Bethânia cantando funk. E aí quando eu faço... Malandramente, a menina inocente, aí safada... Aí você pensa, porra, a Maria Bethânia nunca faria isso.
Sim.
Mas a voz lembra, é uma imitação pica-pau maluco.
Sim,
entendeu?
Ótimo. Isso é maravilhoso, cara.
Então existe esse outro... aí é o que o Pânico é rei. Porque ele usa um cara que imita muito bem, que é o Carioca, só que fazendo uma situação absurda.
Ótimo. Cara, Ed, como é um curso de humor, eu sempre peço assim, pro convidado falar as referências dele, assim, o que o ouvinte pode procurar. Pode ser em termos de imitação mesmo... Pô, procure esses imitadores que eles me ajudaram muito. Ou não, pode ser assim. Cara, eu li isso, que fez toda a diferença pra mim. Vi isso na internet. O que, que você indica, assim, pro cara procurar?
Cara, voltado pra imitação, eu acho que a gente tem uma escola muito bacana, tanto aqui no Brasil quanto fora. Mas eu acho que Eu gosto muito de usar as minhas referências. Uhum. Então, eu sei que... Eu entendo que tem muita gente nova, muita gente foda, que eu gosto e admiro pra caralho, como Gustavo Mendes, Felipe Pontes, que é a galera da nova geração da imitação. Mas eu acho que tem uma galera old school que vale a pena você assistir vídeos. Como o Tom... Ou falar old school é foda, mas o Tom Cavalcante é um... Foi um cara que ele conseguiu abrir um cartel muito grande de... Ele pode não ter sido... imitador perfeito em várias vozes, mas ele abriu, pelo menos pra gente que hoje imita, um cartel de timbres muito grande. Então, porque isso acontece muito, a gente usa a muleta do timbre do cara pra poder imitar. Então o Tom Cavalcante tem muitas coisas assim. E fora daqui, fora do Brasil, o Jim Carrey é um cara que eu me espelho muito, porque o Jim Carrey, ele tem muito esse processo de construção do personagem da imitação. Caralho, eu assisti esses dias o documentário Andy Jim, não sei se você assistiu, e onde o Jim Carrey imita o Andy, imita, ele incorpora, sei lá, uh-huh. o Andy Kaufman, e aí você vê, aquilo é um processo de construção de imitação foda, uh-huh. que é o que eu procuro, ali é o meu viés de excelência, entendeu? Então, miro aquilo ali como excelência. Então, quando você for buscar fazer uma imitação, você busca fazer não só o cara... falando, não só o cara vivendo a situação, mas tenta incorporar o cara em você. Então, é isso que eu busco na imitação que eu mais gosto, que é o Faustão, por exemplo. Eu busco baixar o espírito do Faustão em mim. Então, eu vivo a vida do Faustão ali. Porque se o Faustão estivesse vivendo essa situação aqui, o que é que ele falaria? Então, eu acho que o Jim Carrey é um dos grandes caras para você assistir, se espelhar e tentar entender tanto fisicamente quanto vocalmente uma imitação.
Valeuzaço, Ed. Manda aquele abraço aí pros alunos e... Divulga aí o que você quiser, deixa link, fala onde eles podem te encontrar e por aí vai.
Meus amigos, muito sucesso para vocês. Eu espero encontrá-los nos palcos, nos roteiros, nos bastidores. Tenho certeza que vou encontrá-los porque vocês estão na mão de um cara que é sensacional, que eu admiro como amigo e como profissional.
Essa fera aí, bicho.
Essa super fera, tanto no pessoal quanto no profissional. Eu sou Ed Gama, você pode me encontrar no YouTube... como Ed Gama, você pode me encontrar nas redes sociais como Ed Gama, tem um site muito bom que fala muito de mim, que é o www.google.com, você digita Ed Gama lá, sai todas as minhas informações. Então é isso, obrigado pelo convite e sucesso para todos vocês.
Valeu, cara. E esse foi então meu amigo Ed Gama, gente boníssima. Eu vou aproveitar aqui o papo com ele para recomendar algumas coisas para vocês. Procurem também comparar imitações. Isso é uma dica que eu dou nessa aula de imitação. Pegue o Faustão do Pedro Manso. Aí pegue o Faustão do Ed Gama. E pegue o Faustão do Carioca. Perceba a diferença entre eles. É muito diferente. Depois ouça o Faustão de verdade e compare com eles. Você vai ver que o Pedro Manso é um pouco mais pastelão, né? Ele usa um relógio imenso. Até fisicamente tem diferença, né? A voz dele busca ser mais... tradicional, mais realista, ele não varia tanto, né? Não brinca tanto com a caricatura do Faustão. O Ed Gama, ele já se permite muito além no personagem, né? Ele pega modulações da voz do Faustão, ele tem o Faustão do Mal, que é um personagem dentro do Faustão que ele brinca, ele fica o bicho fazendo assim, então ele faz o Faustão do Mal também. Ele brinca com trejeitos do Faustão, ele fala coisas que o Faustão não falaria, isso é muito interessante, mesmo sendo Faustão. E você reconhece que é o Faustão falando de outras coisas. E já o Faustão do Carioca é um Faustão psicodélico, que tem um grande investimento no visual. Desses aí, dos três, o que tem menos investimento no visual, é mais um investimento vocal e textual, é Ed Gama, que particularmente é o que eu mais gosto, independente de ser amigo dele. Eu acho mais trabalhado de texto, de voz, de tudo isso. Mas o do Carioca, ele é muito trabalhado fisicamente. Ele investe muito no gestual. Até porque o Carioca, apesar de ser um excelente imitador, um dos melhores que tem, a voz dele não... é parecida com a do Faustão. É, lembra, né? Mas não é tão parecida quanto a do Pedro Manso e do Ed Gama. Então, acho que se você quer começar a imitar, ou já imita, e quer se aperfeiçoar, uma dica é você lançar personagens famosos que ainda não foram muito bem imitados. Porque eu acho que o Pelé, Roberto Carlos, o próprio Faustão, acho que já estão esgotados isso. Claro, todo mundo começa fazendo lá o seu Silvio Santos, mas não acha que, caraca, o cara é um puta imitador, ele faz Silvio Santos. Puf. Isso não vai acontecer, né? A não ser que você dê uma reviravolta na imitação de Silvio Santos, né? Lance aí o Silvio Santos maconheiro e faça o maior sucesso na internet. Isso pode ser. Mas não é o Silvio Santos propriamente dito tradicional que você está imitando, né? Então acho que é a hora de você imitar coisas novas que ninguém ainda imita. Por exemplo, Felipe Pontes, que eu citei aqui, ele fazia a melhor imitação de Luciano Huck que eu já vi. E o Luciano Huck era uma figura pouquíssimo explorada em imitações. O Wesley Mendonça, ele imita o Danilo Gentili. E por imitar o Danilo Gentili, ele acabou sendo chamado pro Pânico. Eu nunca tinha visto uma imitação do Danilo Gentili. Então ele achou esse novo personagem para ser imitado, construiu um Danilo Gentili do Quesne e fez sucesso com esse Danilo Gentili. E você? Quem você pode imitar que ainda não tá muito explorado, que não é um Silvio Santos, um Sérgio Malandro, algo do tipo? Então vale a pena você aí buscar outros famosos com muita evidência e que ninguém imitou, né? Sair na frente, fazer a sua versão, estudar as expressões, o tom, etc. E veja também bastante, uma dica que eu dou, o Adnet. Porque o Adnet é um cara que tem uma grande qualidade, que as imitações dele nunca são o convencional. O Silvio Santos nunca tá cantando marchinha de carnaval, ele tá cantando música em inglês. O Galvão Bueno dele não costuma estar narrando futebol, está narrando corrida de cavalos, outra coisa que seja. Ou seja, tenta tirar o personagem do mundo dele e colocar em outro mundo. Né? O próprio Ed Gama faz muito isso. Né? Ele coloca o Faustão, por exemplo, para narrar gameplay. Então acho que vale muito a pena você ficar atento e pensar para onde eu posso deslocar esse personagem, para que mundo eu posso deslocar essa imitação. E aí é com você. Né? Dito isso, então, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueça de ficar ligados aí em 2018 em novos cursos que eu venho a dar presencial. Entre em contato comigo se você quer fazer o curso online, que eu estou bolando ainda. 2018 a gente vai mudar o formato aqui, começa o ano 2 do curso de humor. A gente vai partir para análise de texto. A gente está falando agora basicamente de teoria nesse ano 1, né? Dando a base que você precisa para analisar comigo textos mesmo, né? De humor e trabalhar e pensar porque o texto é assim, como é que se escreve, como é que se chegou nesse formato. Então entre em contato comigo no SoundCloud do curso de humor, deixa lá uma mensagem. Entre pelo Twitter, Cacofonias, avalie no iTunes e divulgue esse curso aqui para os seus amigos. Se você tem amigos que gostam de humor, que querem entender humor, que curtem teoria do humor, vale muito a pena eles terem contato com essas aulas, que são raríssimas aulas. Vocês podem procurar outro podcast na internet, ou mesmo conteúdo em vídeo, que tenha essa diversidade de assuntos e aprofunde tanto teoria de humor que vocês não vão encontrar, modéstia à parte, não vão. Esse curso é um curso raríssimo. E um curso caro também. Façam uma pesquisa aí na internet e vejam quanto custa um curso desse. Claro que aqui eu ofereço pílulas de conhecimento, não são aulas de 6 horas, igual às vezes eu dou. Mas mesmo assim, é um material que você está tendo aí gratuitamente. Então aproveite e divulgue esse material. Muito obrigado então aí pela audiência. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E até a nossa próxima aula.